RFI convida.
Márcia Bechara.
Cuba, canção latino-americana, revolução, cabaré, bola de neve. O RFI convida de hoje traz uma pletora, um menu com temas muito apetitosos que ilustram a potência do universo de um dos artistas mais importantes do século XX. Nós estamos falando do cubano Bola de Neve. Ele é um dos artistas, ele é o artista revisitado pelo concerto Ai Amor, dirigido pelo Elias Andriato, que vai ser apresentado pela intérprete brasileira, a grande cantora Fabiana Cosa, no dia 19 de junho, às 21 horas, aqui em Paris, no estúdio L'Hermitage. Ela se apresenta ao lado do pianista cubano Pepe Cisneros. Boa tarde, Fabiana.
Boa tarde. Boa tarde, Márcia. É um prazer falar com você e com os ouvintes da rádio.
Prazer é todo nosso. Nós vamos ouvir um trechinho de Messias Julián, do Armando Orefich, uma das canções que o Bola de Neve interpretou. Por favor.
Yo soy negro social, soy intelectual y chic. Y yo fui a Nueva York, conozco Broadway, Paris. Soy artista mundial, e não digo mais.
Eu sou negro social, intelectual e chique.
Chique, très chique.
Tem uma ironia, uma provocação nessa entonação, né, Fabiana?
Tem, porque eu acho que Bola de Neve foi um grande intérprete, como você já fez uma apresentação sobre ele, e foi um homem que sofreu muito com preconceitos de diversas ordens. Não só porque era negro, mas porque era homossexual, porque foi um grande artista no período da Revolução, do auge da Revolução Cubana. E, claro que essa música, depois que ele se torna muito famoso, sobretudo no México, e volta a Cuba já como Bola de Neve, porque inicialmente na sua carreira ele vai ao México acompanhar a Rita Montaner. Ele não tinha pretensão de se tornar um intérprete da canção. Ele é um grande pianista de formação, erudito, inclusive. Mas quando ele retorna à Havana, já com nome, com reconhecimento internacional, e ele grava Monsieur Julián, claro que tem um tanto de ironia e tem um tanto de dizer, olha, eu sou muito maior do que o que eu era, né, antes de sair daqui, e sou um artista genial, sou um artista grandioso, né, e que leva a minha cultura para o mundo, porque ele levava, de fato, a música cubana, a música afro-cubana, para o mundo.
Ouvindo você interpretando essa canção, vendo vídeo também no YouTube, eu me lembrei em algum lugar da Cida Moreira cantando as canções do Brecht. O cabaré contemporâneo é também uma maneira nova de entoar, de ressignificar as palavras das canções? Tem isso do cabaré? Você pensa nisso quando você canta?
Eu não pensei nisso especificamente quando nós montamos o espetáculo Bola de Neve, apesar dele ser um espetáculo pensado para pequenos lugares, o que dá exatamente a atmosfera de um cabaré. Eu sou uma pessoa que vem de um trabalho, sobretudo o trabalho mais recente, intensamente com uma grande professora daqui, de Paris, que é a Linda Wise. Na verdade, ela é sul-africana, mas ela é ligada ao Roy Hart Centre Artistique. E ao Pantheatre de Paris. Então, quer dizer, o meu trabalho de interpretação e performance tem caminhado muito dentro da linha de grandes intérpretes brasileiras como a Cida Moreira, como a Maria Bethânia, enfim. Então, o que eu acho é que...
Maria Bethânia que canta no seu novo disco,
que
nós vamos falar disso.
Que
nós
canta no novo disco. Então, Márcia, eu acho que o Bola de Neve era, ou as canções que nós interpretamos, né, Pepe Cisneros e eu, nesse trabalho, são canções de afirmação, sobretudo, de uma defesa do amor. Né? O Bola de Neve era, acima de tudo, um grande defensor do amor, com todos os seus matizes, a desilusão, a saudade, o abandono, a crise entre o casal, enfim, mas ele não desistia do amor.
Ai, Amor é o nome do show. Vai ser essa primeira apresentação na Europa após os concertos em Havana. Vocês gravaram lá o DVD desse trabalho que vai ser lançado em 2020. O Bola de Neve segue sendo um dos maiores intérpretes e pianistas cubanos, como você falou, negro, intelectual, comunista de primeira hora, homossexual, adepto da santeria.
Sim.
E, claro, um grande talento da canção latino-americana. Eu me lembro, por exemplo, da belíssima interpretação que me marcou muito na época do Caetano Veloso, do La Flor de la Canela.
La Flor de la Canela, muito conhecida.
Pela primeira vez que eu ouvia falar em Bola de Neve. Por que revisitá-lo em 2019, Fabiana?
Primeiro porque eu particularmente tinha uma paixão pelo Bola de Neve já há muito tempo. Conheci o Bola de Neve, isso em 2008, 2009, através de um grande escritor que é o Marcelino Freire, meu amigo. E nós festejamos muito quando eu conheci Bola de Neve, fiquei muito apaixonada. Muitos anos depois, 2016, fiquei sabendo através de uma atriz que o Elias Andreato, diretor, ator brasileiro conhecido, importante, ele tinha um roteiro sobre Bola de Neve que nunca havia sido levado para a cena. Eu acho que existe uma urgência no tempo em que a gente vive no mundo, mas eu posso dizer, muito focado no Brasil, com todos os problemas políticos e sociais que a gente tem enfrentado, sobretudo de uma rivalidade muito grande em todos os setores, que se fale e que não se deixe vencer pelo ódio. Então, falar de amor, não acho que é uma questão de moda, não acho que é uma coisa que caiu em desuso, apesar do ódio ser hoje quase que uma palavra de ordem no mundo e está sendo disseminado de uma forma muito, muito trágica. Então, eu acho que é necessário a gente afirmar de que lado estamos, o que pretendemos, sobretudo nós que somos artistas, com a canção, né? Artistas amorosos, artistas que se solidarizam para manter a arte viva. No Brasil isso está acontecendo, quer dizer, cada vez mais coletivos, os artistas muito aí comprometidos com a cultura, né?
Agora eu queria que você falasse também sobre o CD O Canto da Noite na Boca do Vento, com a obra da Dona Ivone Lara, parceiros, tem a participação de nomes como Maria Bethânia. Você continua no universo da composição, um universo que tem uma assinatura muito forte de uma cantora e compositora que imprime uma presença forte. Você gosta de assinaturas fortes, Fabiana?
Eu gosto porque acho que eu sou essa figura que tem uma assinatura, né? E que fui buscando, Márcia, essa assinatura e que acho que isso é um caminho eterno para o intérprete, né? O intérprete corre muitos riscos, eu acho que o tempo todo. E eu tenho essa coragem de correr esses riscos. Então, acho que a Dona Ivone Lara, que infelizmente nos deixou há pouco tempo, né? Um ano, é uma compositora que precisa ser sempre revisitada. Costumo dizer que todo e qualquer cantor de música brasileira obrigatoriamente passa em algum momento pelo repertório do samba, né? Que é uma matriz da cultura brasileira, e não tem como não conhecer a obra de uma mulher, de uma criadora, muito para além de uma sambista, era uma grande criadora, como Dona Ivone Lara. Então,
eu vou entrar num terreno um pouco mais específico, a negritude. Fabiana, o conceito de negritude enquanto luta, enquanto identidade, parece ser um conceito no Brasil que ao mesmo tempo fortalece, mas também separa, né? Você, por exemplo, acabou abdicando de interpretar o papel principal no musical sobre a vida da Dona Ivone Lara por não ser negra o suficiente. É isso? Eu estou enganada? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
Essa foi uma questão que surgiu ano passado, assim que o anúncio do meu nome aconteceu. Eu fiquei não só muito assustada com a reação, mas assustada com a violência com que isso aconteceu, sobretudo pelas redes sociais, esse tribunal meio sem cara, com muitas máscaras, porque a gente não consegue identificar quem são essas pessoas. Mas, por um outro lado, também entendi que isso é uma questão, naquele momento, sobretudo, acreditava que a questão do colorismo, que é um conceito para nós, e eu não sou nenhuma especialista no assunto, eu não sou cientista política, eu não sou uma filósofa para poder discorrer de uma forma responsável sobre os conceitos. A minha área é a música, né? Meu mestrado é sobre interpretação, mas eu acho que no momento em que essa discussão é colocada em pauta, sobretudo para nós que temos todo um histórico de muitas misturas, esse conceito precisa ser melhor interpretado e discutido de uma forma, eu acho que mais democrática e não da forma como aconteceu, né? Sobretudo de uma forma bastante virulenta, que inclusive a família da Dona Ivone rechaçou, enfim. O que eu acho, Márcia, efetivamente, é que para além desse evento que aconteceu comigo, se a gente começar a analisar a sociedade brasileira desde 2016 para cá, quando começam os protestos, eu acho que a gente tem uma sociedade hoje muito revanchista e muito estratificada, onde a questão da escuta não é entendida como um lugar de acolhimento, mas é entendido como um lugar de subalternidade. Então, eu falo e você escuta. Eu não acredito nesse tipo de comportamento, acho um comportamento absolutamente autoritário. Parta ele de qual lugar partir. Se a gente pegar o histórico do movimento negro no Brasil, a luta sempre foi, sobretudo, os militantes mais, eu digo, mais velhos, ou seja, mais sábios e que também têm mais idade do que eu que tenho 43 anos, estou falando de pessoas que efetivamente fundaram o movimento negro, isso 70 anos, pessoas que estão com 60 e poucos anos, todos os discursos foram muito favoráveis à minha postura, no sentido de dizer que essa luta, ela é uma luta que começa na década de 70, né? Com a fundação do Movimento Negro Unificado, e em 91, a campanha do Movimento Negro, você vê, 1991, a campanha era uma campanha que tinha a palavra senso como consciência, então falava assim, olha, tenha senso e entenda-se como afrodescendente também.
Olha, é um prazer. É, muito obrigada, Fabiana Cosi, pela sua participação de hoje.
Prazer
no RFI Convida. Lembrando que o seu show é quarta, 19 de junho, às 21 horas, no estúdio L'Hermitage, aqui em Paris, um lugar que já recebeu outros nomes, como Emicida, etc. Um lugar muito legal.
Um lugar muito legal. Fico muito feliz de estar aqui com vocês.
Bom concerto para você.
Muito obrigada.